Nós estamos no último dia de Sukkot, só algumas lembranças, uns lembretes importantes. Primeira coisa, nesse dia de Rosh Hashanah Rabbah, essa sexta-feira, é o dia que, como se diz, até se deseja, a Git Kvitl, ou Pit Katava, um bom bilhete. Um dia onde Hashem anexa algum anexo ainda ao que foi julgado em Rosh Hashanah Yom Kippur. E principalmente quando se trata de chuvas. E por isso que as Rosh Hashanot no sétimo dia são mais extensas, tem sete, se dá sete voltas. E depois tem todos uns trechos especiais que se fala, e depois se pega as cinco ramos de Aravá, que é bom providenciar já, e se bate no chão, como costume dos nossos profetas, e se falam em Iratzon, uma prece especial. No Rosh Hashanah Rabbah se costuma comer uma refeição festiva especial, assim como no Yom Tov, com chalá redonda da época, com mel. E depois nós nos preparamos já para Yom Tov. E aí tem um detalhe interessante. No Yom Tov, nós vamos ter Yom Tov agora, dois dias, vai ser Shabbat e domingo, fora de Israel. Em Israel é só no Shabbat. No Shabbat é Shmini Atzeret. Shmini Atzeret é uma festa separada de Sukkot. Não é mais Sukkot, outra festa. Fora de Israel existe a questão de sempre da dúvida entre um dia e o outro. E por isso que se senta ainda na Sukkah no Shmini Atzeret. No final do Shmini Atzeret, quer dizer, no Shmini Atzeret, à tarde, no caso, esse ano vai ser Shabbat, então tem seu Dash Lishit. Nesta refeição nós nos despedimos da Sukkah. Em Israel, essa despedida vai ser feita na sexta-feira, à tarde, nessa refeição especial, ou se der tempo depois de comer mais alguma coisa, mas geralmente impossível, é a véspera de Yom Tov, de Shabbat, corrido. Essa refeição é a refeição que se despede da Sukkah. Nos Machzorim tem até um Yeratzon especial, uma prece especial que se fala quando está se despedindo da Sukkah, essa mitzvah que nos acompanhou ao longo dos sete dias. Em Shmini Atzeret, é Yom Tov, e no caso esse ano é Shabbat também. E nós temos alguns detalhes então importantes. Primeira coisa, na véspera, sexta-feira à tarde, tem que se acender uma vela de 48 horas fora de Israel para se poder acender a vela do segundo dia, que vai ser quando terminar Shabbat, ao anoitecer. E também, na Tfilá, as rezas vão ser muito parecidas como foi os primeiros dois dias de Sukkot. Primeiro dia tem Kabbalat Shabbat. Segundo dia tem que acrescentar aquele trecho especial de Havdalah na Amidah. Primeiro dia, o Kiddush. Shmini Atzeret com Shabbat. E Shehecheyanu. E no segundo dia, o Kiddush é aquele Kiddush junto com Havdalah. Assim como foi, exatamente como foi em Rosh Hashanah e assim como foi semana passada em Sukkot. Primeiro dia de Sukkot. No Shmini Atzeret nós temos a leitura da Torá. As preces são exatamente iguais também, tem Halel. E tem um Musaf especial de Shmini Atzeret junto com Shabbat. Mas tem alguns detalhes diferentes de Shmini Atzeret. O que são? Em primeiro lugar, em Shmini Atzeret tem Yizkor. Em segundo lugar, no Shmini Atzeret, nós mudamos nas preces de Musaf. Na prece de Musaf, nós mudamos Mashiv Haruach Morid HaGeshem. Até agora estamos falando Morid HaTal. Shmini Atzeret, quer dizer, Shabbat de manhã. Em Shacharit ainda é Morid HaTal, em Musaf se fala Mashiv HaRuach. E depois, em Simchat Torah, nós temos Hakafot, E nós temos o término da leitura da Torá e o início de Bereshit. Esse ano, mais uma vez, nesse ponto também, infelizmente muitas pessoas estão nas suas casas por conta da pandemia, não vão poder ir para a sinagoga. Então, nesse caso, e mesmo quem for, vai ter que ter os cuidados muito específicos aqui, porque não vai dar para dançar como normalmente se dança, com certeza, por conta do problema que nós estamos passando. Mas quem ficar em casa, pode fazer a vaca foto em casa, dançar em casa, não tem Sefer Torah. De fato, infelizmente, não temos Sefer Torah em cada casa. Mas isso não tira da nossa alegria. Nós podemos nos alegrar perante Hashem pela Torá que Ele nos deu, mesmo sem estar com a Torá nas nossas mãos. Não tem nenhum problema, pode fazer a kafot em casa, pode dançar em casa e mostrar para Hashem que, apesar de todas as dificuldades, mesmo assim, nós estamos felizes e alegres, porque a mitzvah é se alegrar, então nós estamos alegres. A leitura da Torá do primeiro dia de Shmini Atzeret é uma leitura específica, né? Se fala Aseret é Aseret, uma leitura especial. E no Simchat Torah, a leitura da Torá é Vezot Abraha, que é a última parasha, e o começo do Bereshit, que se lê novamente, começa o ciclo novamente. Depois que termina a festividade, termina totalmente Simchat Torah, nós podemos já desmontar a sukkah. Antes não se desmonta, porque de repente você precisa usar, Shmini Atzeret. Então você deixa a sukkah montada, quando termina o Hag, se desmonta a sukkah, e deve-se tomar cuidado para não pisar no Shach. Ele tem a dignidade, não é para jogar em qualquer lugar. Geralmente muita gente usa um Shach que é reaproveitável para o ano seguinte, então melhor ainda, guarda. E se não for, pelo menos deixar com dignidade ele em algum lugar, não com desprezo. Então, nesse dia tão especial, nesse Simchat Torah, nós finalizamos todo o ciclo de leitura da Torá e recomeçamos com Bereshit. Na verdade que este ano muitas parshiot não puderam ser lidas na sinagoga, no Shabbat. Obviamente em casa nós estudamos as parshiot todas as semanas. E infelizmente não dá para se dizer que a gente pode terminar esse ano. Muita gente até agora não está podendo ouvir a leitura da Torá. Então não é exatamente que nós estamos terminando a leitura na sinagoga. Mas uma vez que nós estudamos todas as semanas, na nossa casa, a Parashá da semana, então, automaticamente, nós estamos sim festejando o término do estudo da Torá. Nós estudamos. Talvez leitura não teve na sinagoga, mas estudar, nós sim estudamos. Tem uma história que foi contada poucos anos atrás. Uma sinagoga em Israel, um gabai começou a zakafot, em Simchat Torah, e convidou o rabino para pegar o Sefer Torah. O rabino fez sinal que ainda não, ele estava no seu lugar. Começaram a zakafot, e aí notaram que o rabino estava segurando na sua mão um Sefer Torah pequenininho, do tamanho de uma mão, na palma da mão. Esse Sefer Torah de criança. E estava lá, dançando no seu lugar com esse Sefer Torah. E todo mundo foi lá dar um beijo no Sefer Torah. Queria saber o que é isso daí. O rabino falou, ainda não vou contar, mais pra frente. Quando chegou o momento da última akafá, o rabino falou, agora eu peço uns minutos de silêncio, eu quero contar para vocês a história desse Sefer Torah. E esse rabino contou que o pai dele, falecido pai dele, esteve na Shoah, no Holocausto, E ele estava com um grupo ali no campo de trabalho. E de repente passou na frente deles um grupo de judeus acompanhados da SS, da polícia armada. E um dos judeus da fila desse grupo conseguiu escapar um pouco do grupo. Se aproximou do pai do rabino que está contando. Entregou para ele um pacotinho. E falou para ele, pega rápido. Eles estão nos levando e nós não vamos voltar. Esse é o nosso último caminho. Por favor, cuida disso daqui. Eu te imploro e te peço e te ordeno para guardar isso. Isso daqui tem mais de 100 anos. Esse é o meu testamento antes de morrer. Por favor, meu amigo, cuida muito bem disso. E nesse momento, isso foi tudo muito rápido. Já um dos soldados da SS começou a gritar. E a gritar, schnell, Judas, schnell, rápido, judeu, rápido. Para ele entrar junto com o grupo e seguir. Porque ele escapou do grupo. E diz o Abino, meu pai, pegou o pacotinho e foi para um canto e abriu. E ele vê que dentro daqueles panos tinham dois pequenos Sifrei Torá. Pequenininhos Sifrei Torá. Tamanho de uma palma da mão. E ele então contou para um colega lá no campo. E contou, o homem lá pediu, implorou para ele guardar esse Sifrei Torá. Como é que eu vou fazer agora para guardar o Sifrei Torá aqui? E esse amigo deu a ideia para ele. Ele tirou o Sefer Torah. Sempre tem aquelas duas madeiras para segurar o Sefer Torah. Tira fora as madeiras. Isso não é tão importante. Não é importante o pergaminho. E ele enrolou todo o pergaminho como um rolo só. O Sefer Torah, geralmente, pelo fato de ter essas duas madeiras, fica dois rolos, né? Ele fica enrolado para um lado e para o outro. E aqui ele enrolou tudo num rolinho só. E eles usavam calças e tinham meia. Ele colocou a calça dentro da meia para não entrar vento, não entrar frio. E dessa forma, então, a calça ficava fechada embaixo por causa da meia, que estava apertando a calça. E ele jogou um rolo em cada pé da calça e dessa forma ficava lá guardado. Estava protegido com ele. Um belo dia, lá no campo, ele vê que os alemães estão fazendo uma revista. Para ver se tem gente que roubou comida, tem gente que pegou alguma coisa, está escondendo alguma coisa. Estava fazendo uma revista. Ele ficou desesperado. Está com dois Sefer Torá, o que vai ser? E ele e o amigo rapidamente cavaram um buraco. Colocaram os dois Sifre Torá lá dentro, fecharam e fizeram sinais para saber exatamente onde que está para poder encontrar depois e foram para a revista. Mais tarde, no fim do dia, eles foram para aquele lugar e cavaram. E quando cavaram, eles encontraram apenas um rolo de Torá, o outro sumiu. E esse que estava lá, o último pergaminho estava faltando. Quer dizer, o Sefer Torah é escrito de vários pergaminhos. E estava faltando o último pedaço, estava faltando. Ele ficou feliz, pelo menos um está lá. Ficou muito chateado que sumiu o Sefer Torah. Vai saber o que aconteceu, quem descobriu, quem pegou, o que fizeram. Mas pelo menos um sobrou. E ele continuou escondendo do jeito que ele escondeu. E assim, até o final da guerra, ele conseguiu ficar com esse Sefer Torá e, de fato, escapou da guerra com esse Sefer Torá. Depois que terminou a guerra, o pai dele foi para um campo de refugiados lá em Bergen-Belsen. E a primeira criança que nasceu no campo de refugiados foi, campo de sobreviventes, foi esse rabino que está contando a história. Ele nasceu ali. E lá foi o Brit Milá dele. E os homens se passaram, eles escaparam, eles fugiram para os Estados Unidos, foram morar nos Estados Unidos. Quando o pai dele estava próximo de falecer, quando o pai faleceu, eles pegaram o testamento do pai. No testamento estava escrito que ele entrega o Sefer Torah, que ele fugiu com ele na guerra, salvou na guerra, ele dá para o filho mais velho dele, que é o filho que nasceu ali, no fim da guerra, assim, logo depois, e ele dá para esse filho, cuidar e guardar muito bem desse Sefer Torah. E dizia no testamento que esse Sefer Torah eu dou para o meu filho mais velho, mas também para o meu amigo, aquele amigo que ajudou ele na guerra. Então o rabino foi imediatamente para um residencial onde estava morando esse senhor, amigo do pai. E esse senhor falou: deixa, eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu já fiz tudo que eu tinha que ter feito por esse Sefer Torah. E eu acho que tem que ficar com você, principalmente porque você vai para Israel. Leva ele com você para lá, porque lá é o lugar do Sefer Torah. Agora é tua vez de completar a missão. Faça esse Sefer Torah que escapou da guerra chegar na Terra Santa. E assim o Rabino diz, agora vocês veem, esse Sefer Torah, então, que está aqui, é o Sefer Torah que eu estou doando aqui para a sinagoga, e eu estou dançando com ele aqui em Simchat Torah, trazendo ele lá, dessa salvação ali na guerra, para a Terra Santa. E aí logo, já tinha um senhor que queria dançar com o Sefer Torah também, pelo fato de já não ter força de carregar um Sefer Torah grande. Já um marceneiro já se propôs a fazer um pequeno Arona Kodesh para guardar esse Sefer Torah. E assim, as pessoas já queriam participar, e tinha um sofer também que queria escrever o pergaminho que está faltando para poder colocar nesse Sefer Torah também, para ele ficar kasher e poder até se usar ele para leitura. Essa história do Sefer Torah é essa história do nosso povo. E é isso que nós estamos, mais uma vez, festejando no dia de Simchat Torah. A Torá é viva, o nosso povo é vivo. E nós passamos por N situações ao longo de todas as gerações. Mas no final das contas, nós chegamos no fim e nós recomeçamos do começo. Nós chegamos de Bezot Abrahá e nós começamos novamente de Bereshit. Que Hashem ajude e atenda as nossas preces e a nossa alegria durante todos esses dias. E traga, de fato, uma salvação para todo o nosso povo e para todo mundo que está passando por uma situação aqui. É todo mundo que está passando por essa situação. Que nós possamos voltar ao começo com o pé direito e poder voltar à alegria plena e uma vida normal, se Deus quiser, muito em breve.